Olá, gente! Aqui é a Claudinha com mais um episódio do nosso podcast Verdade Seja Dita no Hollywood é aqui e dessa vez sobre o Emmy Awards, que nada é nada mais, nada menos do que o Oscar da televisão. E eu vou confessar para vocês, eu amo Oscar, eu amo filmes, mas eu sou uma viciada em seriado e minisséries, desde que eu me entendo por gente. Então, o Emmy é uma premiação que eu acompanho, eu gosto muito. Eu já tive a oportunidade de estar lá, acompanhar o Emmy 3 vezes, sendo 2 delas foi no dia mesmo do meu aniversário, 18 de setembro. Atravessei o tapete vermelho, vi Tom Hanks ao vivo e a cores do meu lado, vi Ian, Nina, vi tanta gente que eu admirava, grandes ídolos, grandes celebridades. Vi a Tatiana ganhar o Emmy de melhor atriz, mais do que justo, pelas suas 1000 personagens em Orphan Black. Eu estava lá nesse ano. Enfim, vivi momentos de grande emoção como fã, né? Como fã de série, como fã de televisão e agora, né, de todos os streamings, né? Enfim, então eu pude acompanhar esse trabalho e também fui membro durante muitos anos da Television Academy, participei ativamente, votava, fui a milhões de eventos legais, inclusive de Game of Thrones, por conta do Emmy Awards. Então é uma premiação muito especial para mim. Mas eu sei que é promovida pela Television Academy, né, que é aqui a matriz, é aqui em Los Angeles, mas tem membros, né, do mundo inteiro, do país inteiro, do mundo inteiro. Inclusive, tem também a premiação do Emmy Internacional, que vários programas da TV Globo, inclusive tenho amigos muito queridos que já foram indicados e já foram premiados com o Emmy Internacional. A Rede Globo já ganhou por suas matérias fantásticas, jornalismo de primeira, e também várias novelas da Globo, inclusive uma das minhas prediletas novelas de todos os tempos, lado a lado, né, com a Marjorie este ano e com a Camila Pitanga também, ganhou o Emmy Internacional de Melhor Novela, dentre muitas outras. Enfim, o Brasil é um país que produz muitas coisas bacanas, ao contrário do que muita gente fala, só valoriza Hollywood. Não, a gente produz muita coisa legal no Brasil, especialmente em relação à TV, e já recebemos muitos prêmios. Então, tem a Academia Internacional e tem também, mesmo aqui, né, pessoas do mundo inteiro que fazem parte da Television Academy. Enfim, é uma academia que, assim, historicamente, ela sempre prestigiou a diversidade mais até do que a Film Academy, que é a que promove o Oscar. Então, ela começou a promover a diversidade muito antes de todas as campanhas, enfim, que têm sido feitas. Ainda assim, eu acho que a grande questão do Emmy, que é uma coisa que eu já falei em vários textos meus, em outros podcasts, enfim, anos anteriores, desde que eu faço parte da organização e acompanho, mudei para cá, acompanho mais ativamente, eu acho que o grande problema do Emmy, né, dessa premiação, é que os indicados são sempre assim, as séries mais badaladas do momento. E por badaladas eu digo não só que tem uma audiência brilhante, porque às vezes a série dá muita audiência, mas ela nem é indicada, porque ela é direcionada a um outro público, enfim. É uma série que tem prestígio, que tem, às vezes, tem audiência, mas também tem muita campanha. Então, o que a gente chama de campanha? Da mesma forma que o Oscar faz campanha, eu também já comentei isso em episódios anteriores, quando eu falo da Award Season, enfim, que é uma campanha, todo ano eles fazem uma campanha, quase como uma campanha presidencial, são gastos milhões e milhões e milhões de dólares. A campanha, ela consiste em eventos, que antigamente tinham mais eventos presenciais, por conta da pandemia a coisa mudou um pouco, mas ainda assim existe, os eventos presenciais estão voltando, assim como tem vários eventos online, onde são convidados membros e pessoas da indústria, da imprensa, para badalar aquela determinada série, aquele determinado grupo de atores. Mas mais do que os eventos, são os milhões de outdoors, que em inglês a gente chama de billboards, espalhados pela cidade de Los Angeles, que é onde moram, né, os grandes players do mercado, né, e a maior parte das pessoas que fazem parte da academia, ou elas moram aqui, ou elas frequentam Los Angeles, assim como Nova York, as grandes cidades, né, que são as grandes, os grandes polos de entretenimento no país. Além disso, eles pagam também muitas propagandas, né, nas revistas especializadas, revistas dedicadas ao entretenimento, que a galera do entretenimento lê e consome pelo mundo afora. Eles gastam milhões com anúncios de determinadas séries. Eles mandam kits e brindes. E eles colocam produtores, diretores e o elenco dessas séries para fazerem milhões de aparições em programas de televisão, de entrevistas. E dar entrevista eles fazem. Eles têm uma agenda para divulgar o show, que é assim, a série que vocês não acreditam. É extremamente até cansativa. Eles viajam e participam de vários programas. Para não só para se promoverem muitas vezes, mas como para promover aquela determinada série. Eles têm isso durante meses, né? Que a gente chama da corrida para o Emmy, que mais ou menos começa ali por março, abril, e vai até. Aí tem o primeiro auge, que é agora, em julho, que é quando foram anunciadas as indicações, e depois das indicações, aí os indicados. Né? Também fazem uma campanha, ainda os eventos continuam, as propagandas continuam, a participação em programas, a presença na imprensa até aumenta, né? Dois indicados, enfim, para que eles, né, tentem aí conseguirem a atenção dos participantes. A academia é muito grande, tem muita gente que vota, então eles querem conseguir a atenção dessas pessoas para receberem o seu voto, como qualquer campanha política. É muito semelhante, é louco imaginar isso, mas é muito semelhante. E antigamente, obviamente, eram as emissoras de TV que dominavam, né, emissoras de TV e TV a cabo que dominavam, porque não existiam serviços de streaming. Mas hoje, com a presença dos serviços de streaming, Netflix, Apple, HBO Max, E tantos outros, né? Paramount Plus. Hoje, quem domina tanto as indicações, como as vitórias, ou como a própria campanha, são os serviços de streaming. Pouquíssimos shows da rede aberta foram indicados esse ano, por exemplo. Né? A grande maior parte dos indicados foram todos vindos de séries e dos serviços de streaming. Então, a coisa mudou muito, a indústria tem mudado, mas a campanha continua a mesma, gente. Essa galera que trabalha no serviço de streaming conhece essa campanha de cor e salteado e contrata. Tem pessoas que trabalham aqui em Hollywood especificamente para as campanhas do Emmy, campanha do Oscar, especificamente. Elas só fazem isso. Tem empresas de publicidade ou de assessoria de imprensa que só faz campanha. Então, assim, isso realmente aqui é uma profissão, é levado a sério. E sim, sem campanha ninguém chega a lugar nenhum, infelizmente. Por quê? Porque são muitas séries, né? A gente que é viciado e que passa a vida assistindo seriado e todo o tempo livre que a gente tem, a gente está consumindo alguma coisa. A gente não tem tempo, né? Porque nós temos nossos trabalhos, nossas famílias e nossa diversão, nossas viagens, temos nossas outras atividades, a gente tem uma vida. Mas mesmo o viciado que adora maratonar a série, a gente, ou que mesmo as pessoas que trabalham com isso, trabalham na série, trabalham nos bastidores, os jornalistas que cobrem todos esses seriados, a gente tem dificuldade de acompanhar tudo que está no ar. É muito complicado. E as pessoas que votam, que também estão trabalhando e também têm suas vidas, têm a mesma dificuldade, obviamente, né? E esse é um grande problema. Se isso já era, sempre foi um grande problema, mesmo antes da existência dos serviços de streaming, porque as séries sempre existiram, tinham muitas temporadas e muitos episódios, e às vezes fica confuso, porque não fica muito claro para as pessoas que votam, mesmo com toda a campanha, mesmo com toda essa publicidade, com todo esse bafafá, com o boca a boca, muitas vezes não fica muito claro que temporada aquela série está, que episódio a gente está julgando, que ator é esse mesmo, em que temporada ele estava. É confuso, gente. Sinceramente, é confuso. Para nós viciados, que temos tabela de série, é confuso? É confuso para todo mundo. E se era confuso antes, agora então, que o número de séries praticamente triplicaram, quadriplicaram, sendo produzidas por ano, né? Ficou mais confuso ainda essa questão da votação. Então, o problema que eu sempre critiquei, sempre existiu, que as pessoas não assistiam a série ou não sabiam em que temporada elas estavam realmente votando, ou que episódio elas estavam assistindo, ou quem realmente deveria ou não concorrer, sempre foi essa confusão. Agora, o caos está instalado. Verdade seja dita, essa é a minha opinião sobre o Emmy. É um caos. Então, assim, parece que, se você for ver a lista de indicados que a gente vai dividir no post que a gente vai colocar no Hollywood aqui no site, vai ter a lista de indicados com todas as pessoas indicadas, vocês vão ver que praticamente, como sempre foi, meia dúzia de shows, entre aspas, meia dúzia de shows dominam todas as indicações. Por quê? A série é indicada, o ator principal é indicado, a atriz principal é indicada, tudo basicamente, claro que não são em todas as categorias, isso não é, né, não é uma regra de jeito nenhum, muito pelo contrário, mas às vezes até vocês vão reparar as coincidências, se vocês lerem com calma. Né? Aí a série é indicada, os atores são indicados em diversas categorias, os atores convidados são indicados, os atores coadjuvantes são indicados, acaba sendo indicado o roteirista, acaba sendo indicado o diretor, enfim, né? Fica ali aquela meia dúzia de séries dominando praticamente todas as categorias. Porque parece que as pessoas não assistem tudo, além de não assistirem tudo, ah, eu gostei dessa série, ah, o ator tá concorrendo, se eu gostei da série, eu vou votar nele para ele concorrer a melhor ator, ah, se eu gostei da série, eu vou votar nela para concorrer a melhor atriz, e assim vai, porque é mais fácil para todo mundo. Então, isso é uma crítica minha. Durante os anos todos, há mais de 10 anos que eu moro aqui, né, e que eu acompanho mesmo, que eu escrevo sobre jornalismo de entretenimento e acompanho bem de perto o Emmy, as indicações, como eu disse, membro da Television Academy, já fui na premiação, então estou bem próxima, né, desse universo. Eu critico isso desde a época de Orphan Black, por exemplo, que nas primeiras temporadas demoraram uma vida para indicar a Tatiana para o prêmio, né, de melhor atriz, para indicá-la, ela não era nem indicada para o prêmio de melhor atriz, nitidamente, durante muitos anos. Ela dominava, né, essa categoria de melhor atriz de série drama, porque ela fazia milhões de personagens, era excepcional em todas elas, mas a série era sci-fi, muita gente não assistia porque não curtia a temática, ficava sem conhecer o trabalho dela e a coisa ficava ali no limbo. Precisou de muita campanha, muita Tatiana e de muita campanha dos fãs, porque os fãs não têm ideia também de como a presença dele nas redes dos fandoms, né, nas redes sociais, no Twitter, especialmente no Twitter, que a academia está lá, está guiando e subindo do tag, isso também faz a diferença, isso também chama a atenção das indústrias e de quem vota numa premiação dessa, como no Instagram, enfim. Na época, né, da Tatiana era mais Facebook, o Facebook ainda era grande, então, assim, a campanha e a dedicação do fandom de Orphan Black foi muito importante para, além de toda a campanha feita pela emissora, né, o marketing feito pela série, foi muito importante para que a Tatiana fosse indicada, e não só fosse indicada, como ela ganhou o Emmy como melhor atriz de série drama em 2016, né? Então, assim, mas foi muito difícil. Outra série que, na minha opinião, foi, e que eu já escrevi sobre isso várias vezes no site, inclusive, foi muito desprezada pela Television Academy, pelos seus membros, foi The Americans, que para mim foi uma das melhores séries que eu assisti na minha vida, sem brincadeira e sem exagero nenhum. E a Kerry Russell, lá, o Matthew ganhou, o ator ganhou como melhor ator, prêmio de melhor ator, a atriz nunca ganhou, foram indicados pouquíssimas vezes, deveriam ter sido indicados por toda a temporada, praticamente todas as temporadas, eles eram brilhantes. E a série nunca ganhou um Emmy, uma série brilhante, né? Espetacular. É, que é uma, realmente, a produção, mas é uma série difícil de assistir, né? São dois russos que se passam por americanos e na época da Guerra Fria, enfim, num, o apelo da série é para um grupo, é para um nicho de mercado de viciados em seriados, e que não é necessariamente o nicho da grande maioria que participa e que vota na Television Academy. Então, assim, as grandes séries, grandes produções nunca nem receberam uma indicação, e são séries brilhantes, produzidas na época por TV a cabo, ou mesmo pelas grandes emissoras de TV. Então, assim, não é, é uma coisa recorrente, continua acontecendo, e eu acho que, assim, vai até piorar. Esse ano, nas indicações, por exemplo, quando uma série, às vezes, está na última temporada, eles resolvem indicar todo mundo, como uma grande homenagem. Mas a Mandy Moore, que merecia ter sido, que foi indicada anteriormente, mas merecia totalmente ter sido indicada pela última temporada de This Is Us, porque ela fez um trabalho espetacular, inclusive ela merecia ganhar, ela não foi nem indicada. É assim, realmente, às vezes, é difícil entender, né? É claro que a gente alia campanhas e o boca a boca, sei lá, acho que as pessoas vão para esses eventos, vão para a festa, perguntam aos filhos que eles estão assistindo, aos amigos que eles estão assistindo, no trabalho que eles estão assistindo, e nem assistem nada, ou assistem um episódio ali e aqui que eles recebem de promoção, ou num evento que eles vão, essa série me chamou para o evento, eu vi uma propaganda tal, vou lá e voto. Porque, assim, não é possível. Coisas, assim, muito evidentes para os viciados em seriados que realmente estudam isso, até para os próprios jornalistas. Os jornalistas fazem críticas muito severas em relação à Television Academy. Ao longo dos anos, vários jornalistas, por exemplo, escreveram sobre a Tatiana, que como assim ela tinha sido deixada de lado, como assim The Americans nunca tinha sido indicado. E pela até pressão da própria imprensa, dos próprios críticos de televisão, que são renomados críticos nos Estados Unidos e no mundo, que alguns, que a academia, que os membros da academia, alguns acordaram e se tocaram, pô, né, se a pessoa tá falando tanto, li ali a matéria aqui, no site tal, tão respeitado, esse jornalista tão respeitado, então, pô, vou dar uma olhadinha na série, ou então vou votar mesmo sem assistir, porque deve ser coisa boa e a gente tá, e eu tô sem tempo de assistir nada, então vou votar nesse, né, enfim, mas isso, de novo, continua acontecendo. Então, tem coisas, assim, uma série. O Hulu, por exemplo, ele fez uma campanha espetacular esse ano, de todas as minisséries dele, uma campanha grande, para onde você olhava aqui em LA, era ponto de ônibus, nas ruas, nos ônibus, em qualquer lugar, né, que você enxergasse. Você tinha outdoors de Dropout, The Dropout da Amanda Seyfried. Dois indicados. A minissérie é excelente, a Amanda tá maravilhosa. Eu não estou dizendo, assim, inclusive foram a vários eventos e tudo mais, eu não estou dizendo que essas pessoas não mereciam. Mereciam, sim. Mas, assim, não tinha como esquecer que Dropout e Amanda estavam na corrida do Emmy, por exemplo, né? E eles fizeram isso com Dope Sick também, o Mike Doom também, que é uma outra minissérie excelente deles, inclusive, em relação à produção, eu até gosto, mas não a história, a produção, eu gosto mais de Dope Sick do que de Dropout, e a minissérie foi indicada, e o ator principal, que também está espetacular, merecidamente também, enfim, mas a campanha foi pesada. E realmente, aí Ozark, por exemplo, última temporada, indicaram a série na categoria Melhor Série Drama, indicaram ator no Melhor Ator, Melhor Atriz, porque é a última temporada, aquela coisa toda. A série é brilhante, mas tem muita série. Essa série já foi indicada várias vezes, né? Já está aí na corrida várias vezes. E essa que também é a questão. Às vezes a série foi muitas vezes indicada. E, enfim, já até ganharam prêmios e continuam indicando a série. Ah, não, Cláudia, mas a série é excepcional, excelente, merece a indicação. Tudo bem, merece a indicação, mas quantas outras séries que também merecem indicações, também são brilhantes, também tem um grupo de atores brilhantes, também tem um roteiro brilhante, uma produção brilhante, foram lançadas enquanto essa série estava no ar, e as pessoas que fazem parte da academia nunca nem viram e deram nenhuma atenção e continuaram na zona de conforto delas, votando em quem ela já tinha votado, que ela achava bacana, que às vezes nem assiste mais, mas vamos votar ali, porque ali é seguro. Esse é o ponto. O ponto, em relação ao Emmy, é diferente até do Oscar, até porque a série dura anos, tem vários episódios, né? Mesmo minisséries, as minisséries são mais longas, tem mais episódios para contar a história. Então, o desenvolvimento do roteiro é outro, a participação dos atores, né? É uma outra demanda, completamente diferente de um filme. Então, a gente deve enxergar até essa premiação de uma forma diferente do que a gente enxerga o Oscar. Dito óbvio, né? E é por isso que o Emmy é mais complicado realmente. Porque você tem um arco ali de várias temporadas, né? Você tem uma evolução e uma jornada do personagem contada em várias temporadas, muitas vezes em muitos episódios. Então, é mais complexo julgar. Isso, assim, sem dúvida nenhuma. É mais difícil. É mais difícil acompanhar por uma questão de tempo e é mais complexo julgar por uma questão estrutural. Isso, assim, sempre foi e sempre será. A gente sabe disso. Agora, não dar atenção, de repente, a séries brilhantes que têm até uma campanha, mas tem uma campanha um pouco menor, e focar toda a atenção nas grandes campanhas ou na sua zona de conforto, uma série que você já votou mil vezes, está todo mundo falando, você nem vê mais ou nem vai ver nada, você não vê mais o novo. Isso é que eu não concordo. Eu acho que os membros da academia, você é membro, você está ali, você se comprometeu a votar, você quer brincar daquilo, você faz parte dessa comunidade, você está ditando regras no entretenimento mundial, porque querendo ou não, gostando ou não, ela é a capital do entretenimento. Essa premiação vai abrir portas para muita gente, vai mudar a vida de muita gente, tanto na frente como atrás das câmeras. E vai também criar séries que vão entreter, emocionar um público no mundo inteiro. Porque o que se faz aqui se vê no mundo inteiro. Então, é importante que você pare a sua vida, se você quer brincar disso, e dedique um pouco do seu tempo a fazer um julgamento, né? O mais, pelo menos, assista. Assista o novo. Assista, né? Pelo menos para julgar de uma forma mais pé no chão. Né? Não assim só pelo boca a boca e só sendo levado pela campanha, mas com mais propriedade no que você está votando ali naquele momento. Aí vão dizer, ah, Cláudia, mas esse ano foi um ano muito especial, porque foi o ano da primeira vez, Squid Game recebeu 14 indicações, foi a primeira vez que uma série não falada numa língua estrangeira recebe tantas indicações em diversas categorias, inclusive melhor série. Isso é maravilhoso, é para ser celebrado. Viva a Coreia e suas produções brilhantes. Eu sou fã de carteirinha e fico muito feliz que Squid Game tenha conquistado o sucesso que conquistou e vai conquistar mais ainda, e tenha conquistado esse espaço aqui em Hollywood. Já foi premiada a série, atores já receberam grandes prêmios, como do Sindicato dos Artistas, o SAG Awards, o Globo de Ouro, e que isso continue acontecendo, que isso seja só o começo. Mas isso ainda é um começo, esse é o meu ponto. É um começo bacana, são os primeiros passos, mas são passos de bebê. Ainda temos muito a caminhar e muita, muita coisa para mudar. Bacana Zendaya ter sido indicada novamente, quebrando um recorde aí a segunda vez, a atriz mais jovem da história de Hollywood, né? Uma menina nova, uma menina preta, que foi indicada duas vezes, ela ganhou o Emmy, foi indicada agora novamente pela, né, como melhor atriz da série drama por Euphoria. Inclusive, Euphoria foi indicada também, embora eu acho que a Zendaya seja melhor que a série, mas eu adoro Euphoria. Nessa temporada eu não gostei, aí que tá, essa temporada não foi minha temporada favorita de Euphoria. Euphoria, pra mim, teria sido indicada na temporada anterior. Não nessa, Zendaya sim, mas não a série. Agora a série foi indicada e ela também, tudo bem. A galera sempre correndo atrás, parece que tem um atraso aí nessas indicações. Esse é o meu ponto. Eu acho que quem acompanha e quem curte esse universo, e quem estuda e quem trabalha nesse universo, vai entender mais ou menos a minha linha de raciocínio. Tem um atraso. Entendeu? Porque o Euphoria estourou, foi maravilhoso, aquele fenômeno, aquele barulho todo na mídia e todo mundo curtindo pra caramba. Zendaya indicada, ganhou o Emmy, mas a série não tinha sido indicada, que deveria ter sido. Inclusive, uma das grandes candidatas pra vitória, aí ela não ganha o Emmy. Aí agora a galera tá correndo atrás de indicar pra poder cumprir lá um protocolo, né? Um atraso. Não que não mereça, mas essa temporada foi melhor que a série. Ela merece indicação. Eu fiquei bem feliz com Abbott Elementary, que eu fui num evento, eu conheci a menina que é autora, é atriz, ela é brilhante, ela também foi indicada, também quebrando um recorde, atriz mais jovem, preta, indicada, né, na categoria melhor série, comédia, inteligentíssima. Eu fiquei muito feliz que ela foi indicada. Isso é uma primeira vez, isso é uma revolução, né? É uma série de emissora de canal aberto, então é uma série que tem uma projeção cultural importante, enfim, que entretém, ensina, explica. Ótimo, gente, isso é maravilhoso, mas ainda estamos muito com passinhos de tartaruga. Hollywood ainda está muito atrasada e tem uns retrocessos que só Jesus, entendeu? Eu acho que em algumas categorias só tem mulher branca indicada, de novo, jura? Né? Isso continua acontecendo, embora as pessoas que votem seja uma academia mais, como eu já falei anteriormente, mais diversa e mais internacional até do que a academia do Oscar. Tudo bem. Maior também, com mais membros. Excepcional. Embora a gente tenha esse grupo, embora tantas séries, seriados, minisséries bacanas estejam sendo produzidos hoje, sim, por pessoas, por um elenco muito mais diverso, de pretos e latinos e pessoas e asiáticos, ainda a gente tem categoria que só tem gente branca. É impressionante. É impressionante, entendeu? E assim, cara, 2022, hello, né? Vamos combinar. Quando pouquíssimos, praticamente não tem latino indicado. O grupo de pessoas indicadas que não são brancas ainda é micro, é 25% de todos os prêmios, entendeu? Entre pessoas pretas, asiáticas, mesmo com o Squid Game recebendo as indicações, mesmo com pessoas pretas sendo indicadas, mesmo com séries que tenham mais representatividade, ainda é uma coisa assim muito pequena, muito pequena. Né? Vocês vão me perdoar, mas The Morning Show, a Reese foi indicada por essa temporada The Morning Show. Por quê que a Reese foi indicada? Será que ela não deveria ter sido indicada na temporada anterior, que foi a temporada, grande temporada badalada, que conquistou o coração de todo mundo? Por que que a Reese foi indicada agora? O que que essa temporada teve de tão especial para levar uma indicação da Reese? Além da campanha que a Apple sempre faz desse show, obviamente, e dela ser um grande nome, uma pessoa conhecida na indústria, tem isso também. Os atores que têm uma presença muito grande na indústria, não só como atores, como produtores, diretores, têm muitas conexões, estão sempre em voga, sempre aparecendo, é natural que eles sejam mais lembrados porque eles aparecem mais, né? Eles têm mais conhecimento na indústria, mais gente sabe quem eles são, o que que eles estão fazendo e, às vezes, por amizade mesmo, por relação, por ser fã, vai votar na pessoa porque trabalhou com ela, gosta dela e tal. Então, eu não estou diminuindo o trabalho de ninguém, todos os indicados fizeram um trabalho bacana. Mas eu só estou dizendo que ainda falta muita coisa, né? Que vários shows bacanas de pessoas pretas, de pessoas latinas, estavam na corrida e que ninguém nunca sabe, né? E shows que também tiveram suas campanhas, shows que também apareceram nos eventos. Uma galera que, umas caras novas, jovens, que também foram lá, deram entrevista, participaram de podcast, tem matéria, fizeram imprensa, tem matéria deles na Variety, no The Hollywood Reporter, no Deadline. Cadê essas pessoas que nunca são indicadas, que nunca são vistas, né? E são shows que estão aí, por exemplo. É Harlem, com as meninas, é o Sex in the City Black, né? Espetacular, na Amazon Prime, que tá aí, vai ter uma outra temporada. Cadê With Love, que é um grupo de latinos, a história de uma família latina? Cadê esses shows? Shows de comédia, shows delicinha de assistir, fizemos matérias, conhecemos esses elencos. Cadê esses shows? Não tem representatividade nenhuma. Você vai falar, ah, mas o show tal é melhor, a atriz é muito melhor, nem se compara. Será? Você viu todas as temporadas de todos? Né? Que às vezes você vê um episódio, a atriz está muito bem naquele episódio, mas como é que está o arco? Como é que está a temporada? Assistimos tudo? né? Então, assim, tem muito para se refletir e para se trabalhar em relação a isso. Essa sempre foi uma crítica minha, piorou agora, porque aumentaram o número, né, de seriados, de bons seriados, excepcionais seriados sendo produzidos. Então, ficou mais difícil ainda, galera, né, administrar a agenda para poder assistir tudo e ver e fazer, e realmente votar com consciência, fazer um julgamento mais... mais coerente até, né? E não só sendo levado aí pela emoção da publicidade e dos amigos e do boca a boca. Então, eu acho que piorou. Acho que em relação à diversidade, a coisa está estagnada. Eu acho que o que andou foi mínimo esse ano, porque a gente está falando disso há vários anos e a gente está... Ah, gente, isso aí já era para ser 50-50, porque mais shows de representatividade estão sendo produzidos, eles estão aí para a gente assistir, né? As We See It, um show maravilhoso, excepcional, super bem escrito, protagonizado por pessoas do Spectrum. Os atores são todos do Spectrum. Gente, e todos grandes do Amazon Prime, são todos shows da Amazon Prime, ou seja, de grandes streamings. Eu não estou falando de shows que ficam perdidos por aí num canal, num streaming que ninguém assiste, uma coisa, não, estou falando dos grandes players do mercado, como a gente chama, especialmente aqui em Hollywood, e shows que praticamente todos estão disponíveis para o público internacional, ou seja, são assistidos no mundo inteiro, são prestigiados e representam pessoas no mundo inteiro. Então, assim, essa história de você olhar ainda uma categoria e só ter pessoa branca americana não dá, gente. Isso está muito cansativo nesse ano, entendeu? Em pleno 2022. Isso até é inadmissível, né? Ah, mas tem muitas categorias, muita gente concorre. Sim, eles dividem. O Emmy tem uma infinidade de categorias, né? Como eu disse, tem o Emmy Internacional, que são só programas internacionais, aí que a gente tem uma representatividade grande da TV Globo e tal. Aí tem o Emmy da parte de daytime shows, né? Que são as novelas, são os programas que passam durante o dia. Tem um Emmy só para isso. Tem o Emmy dos atores e atrizes convidados também. E assim, é tudo dividido em duas categorias, porque tem comédia, tem drama, tem filme para TV, tem ator. É muita categoria, muita coisa. Eu sei, é confuso, sim. Fora as categorias que a gente chama de below the line, que são os grandes bastidores, né? Figurino, maquiagem, cabelo, edição, direção. Então tem todas essas categorias. Roteiro, tem tudo isso. Então é muita coisa. A premiação em si, que mostra só as principais categorias, são 3 horas, é uma premiação super longa, às vezes tem um pouco mais de 3 horas, porque tem performance e tudo mais. Então, assim, dá para entender que é confuso, mas ainda assim é necessário, é o que eu digo, é porque isso, gente, a Hollywood é uma indústria muito importante, não? O entretenimento é formador de opinião. Então, uma premiação dessa é o retrato dessa opinião de uma sociedade, de uma nação. É por isso que é importante ter diversidade. Não só aqui para representar as pessoas aqui dentro dos Estados Unidos, né? As pessoas pretas, as pessoas latinas, as pessoas asiáticas, as pessoas nativas, né? Que são os índios. Né? Não só para a empresa, como para mostrar isso para o mundo inteiro, porque o que se faz aqui, muitas vezes, querendo ou não, as pessoas gostando ou não, é um exemplo para o mundo e é replicado em outras culturas. Então, é por isso que mostrar diversidade aqui é tão importante, né? Porque se for replicar, vamos replicar essas coisas bacanas, né? E vamos abrir cada vez mais o espaço também para grandes produções internacionais concorrer ao MM aqui de Hollywood, não só o Emmy Internacional, como foi o caso de Squid Game. Maravilhoso, mas que venham outros trabalhos, né? Porque agora, sim, o Squid Game, incontestável o sucesso de audiência, incontestável a campanha, incontestável a qualidade do show, é espetacular em todos os sentidos, como Game of Thrones, não é a minha praia, não é uma coisa que eu, Cláudia, acompanho, não tem, mas eu reconheço como profissional, né, de entretenimento, já trabalhei em produção, já sou jornalista de entretenimento, reconheço quão espetacular é, como sempre reconheci Game of Thrones, e acho que merece muitos prêmios, acho que merece esse reconhecimento, tanto o elenco quanto a produção. Eu acho espetacular, especialmente porque é falado numa língua que não é inglês. Então, assim, aplaudo de pé. E acho que os coreanos aí estão, né, abriram a porta e escancararam a porta e que entrem mais produções, não só asiáticas, como de outros lugares do mundo, que sejam reconhecidas. Mas também não pode virar moda aqui em Hollywood premiar tudo que é coreano. Por quê? Por causa de Parasita. Porque aqui tem muito isso também. É seguir, sabe? Quando as pessoas seguem uma modinha, tem uma modinha, é um trend. Aí agora a gente vai premiar o coreano. Daqui a pouco esquece a Coreia, vamos fazer do Japão. Não pode. A gente tem que premiar o que é bom. E para premiar o que é bom, a gente tem que assistir tudo. A gente vai ficar mais suscetível e inclinado a ver as coisas feitas em campanha, ou que a nossa família goste, ou que os nossos amigos gostem, companheiros de trabalho, que as pessoas estejam falando na cidade. Sim, óbvio, nós somos humanos, a gente faz isso com qualquer tipo de produto, inclusive dentro dessa comunidade que é a Television Academy. Mas é importante para os membros votarem com mais consciência. E para votar com mais consciência, se você se dispôs a fazer aquilo, como eu disse anteriormente, vamos lá, vamos assistir. Por exemplo, uma das séries, a Selena Gomez não foi indicada. Por que que a Selena não foi indicada? Deveria ter sido indicada por Only Murders in the Building. Selena devia ter sido indicada, ela está muito bem, eu assisto, acompanho a série toda a primeira temporada, estou acompanhando a segunda temporada, sei que já vai ter uma terceira temporada, o Steve Martin foi indicado, o Martin Short foi indicado, por que que a Selena não foi indicada? Não parece uma implicância da indústria? Não, ela está ali na categoria cantora, ser indicada ao Emmy, atriz, sabe? Eles colocam as pessoas em umas casinhas em determinados segmentos que muitas vezes não é justo, porque vai contra a performance, a qualidade da performance da pessoa. Então, vamos indicar os dois caras que são famosíssimos, já ganharam Oscar, enfim, são produtores e têm 70 e muitos anos. Que bom que pessoas de mais de 70 e muitos anos foram indicadas. Isso é super legal, é sinal que elas estão trabalhando. Isso é importante. Era um outro grande problema da indústria do entretenimento, que as pessoas seniors não trabalham mais, depois não tem mais papel bacana para elas. Então, isso está mudando. Isso é importantíssimo. De novo, representatividade. E eu estou aqui para isso, para levantar essa bandeira também. Mas por que a Selena não foi indicada? A pergunta continua. Se ela está espetacular, e se a série inteira é sobre os três? Entendeu? Então, é isso que tem que mudar, esse tipo de mentalidade. Por isso que as pessoas têm que assistir para elas poderem entender e fazerem um julgamento mais certeiro e baseado em coisas que elas realmente entendam. Né? E não em coisas só que elas escutam. Então, estou aqui eu lutando pela Television Academy para a mudança, né, do Emmy Awards, desde os tempos de Orphan Black, de Tatiana e Orphan Black, desde os tempos do The American. Nossa, eu ficava extremamente irritada que eu não assistia as indicações e essas pessoas, né, envolvidas nessas duas séries especificamente, que eram séries que eu sempre fui muito fã e acompanhei muito. Não eram reconhecidas, até que finalmente, pelo menos, foram reconhecidas, né, de alguma certa forma. A Tatiana ganhou o Emmy, o Matthew, que era um dos protagonistas de The Americans, ganhou o Emmy, embora The Americans não tenha ganho. E isso está atravessado na minha garganta para sempre. Agora vai ficar atravessado a Mandy Moore nem ter sido indicada pela última temporada de This Is Us, Selena não ter sido indicada. Enfim, essas coisas que sempre acontecem. Vou celebrar as indicações de Zendaya, de Abbott Elementary, de Squid Game. Sim, vou celebrar. Stranger Things foi indicado, realmente teve uma temporada brilhante, maravilhosa, foi indicado como melhor série, merecidamente. Minissérie, estou na vibe de Dope Sick, achei também muito bem produzida, espetacular, uma história muito importante. A gente esteve, né, no Deadline Contenders com praticamente, né, todos os concorrentes tivemos com vários atores e atrizes que hoje estão concorrendo, e tivemos com produtores, diretores, roteiristas, criadores de séries que estão concorrendo. Então foi assim, a gente teve esses encontros, somos viciados em seriados, temos uma coluna chamada Só Seriados que celebra todos, né, os nossos encontros e o nosso vício, e a gente comenta, e a gente fala, a gente dá dica, a gente critica, a gente chora, a gente celebra a estreia de um show e sofre quando o nosso show é cancelado, né, e se emociona quando ele termina, às vezes termina bem, tá na hora de terminar, mas a gente se emociona, né, por que isso tudo? Só porque a gente gosta? Não, porque essas séries transformam a nossa vida, essas séries ensinam, essas séries muitas vezes, né, a gente se identifica com elas, a gente encontra nelas um conforto, uma cura, uma risada num dia difícil, num momento complicado. Então, série é mais do que, não, é só entretenimento, um passatempo, muito mais do que isso. A série é um reflexo das nossas vidas, né, que fazem a gente, né, levantar da cama muitas vezes, ou então dormir mais em paz e melhor outras tantas. Então, por isso que isso é tudo isso é tão importante, tão especial para mim também. O Hollywood aqui existe por causa das séries, ele começou por causa das séries há 11 anos atrás, vamos fazer 11 anos daqui a uma semana. Então, são 11 anos aí nessa jornada. Eu conheci muita gente famosa, não só dos meus ídolos, né? Mas eu conheci muita gente maravilhosa também nos fandoms das séries que eu acompanhava, né? Como The Vampire Diaries, que foi o fandom que na Comic Con decolou, né, o nosso site. Então, assim, temos toda uma história com essa galera. Fiz muitos amigos e tenho muitos amigos por causa de série. Então, acho que essa é a grande conclusão do nosso episódio sobre o Emmy. Por isso que a gente levanta tanta bandeira e fala tanto sobre vamos votar conscientemente, queridos amigos da Television Academy, porque uma série não é só um seriado que produz, não só dá emprego para muita gente, faz outras tantas pessoas ficar, que estão na frente da câmera, ficarem famosas. Uma série transforma muitas vidas aqui e pelo mundo afora. Por isso que ela é tão importante cada vez mais representar não só dentro do roteiro histórias, né, a história da vida das pessoas, como as pessoas se verem representadas ali, né? Pessoas pretas, pessoas latinas, pessoas asiáticas, pessoas brancas, pessoas imigrantes, né, que vieram para esse país como eu vim há 13 anos atrás e fizeram uma vida aqui, e outros tantos que estão aí na batalha. Então, uma série é representatividade. Então, é por isso que a gente vai lutar sempre e vai fazer sempre essa crítica construtiva ao Emmy Awards. Mas vamos ver o Emmy. Em setembro ele está no ar e a gente continua acompanhando e vamos fazer aí um apanhado para vocês na coluna Só Seriados de indicados que nós encontramos aqui em Los Angeles, Califórnia, nesses últimos meses. Um beijo, gente. Obrigada por ouvir e vamos comentar. Vai ter post no Hollywood aqui. A gente volta em breve com mais um episódio de Verdade Seja Dita. Um beijo grande.